Olá, boa tarde. Em 2020 foram registados 900 novos casos de cancro na região, número inferior ao expectável face à pandemia, de acordo com João Macedo, presidente do Centro de Oncologia dos Açores. Por outro lado, o número de novos casos de cancro de pulmão tem aumentado de forma exponencial. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
De acordo com o responsável, os cancros mais frequentes nos homens continuam a ser os da próstata e do pulmão e nas mulheres os da mama, pulmão, do cólon e reto. Quanto às idades, com maior predominância da doença, estas mantêm-se acima dos 65 anos. Domingos Cunha, presidente do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro, sublinha que se tem verificado um aumento exponencial do número de novos casos de cancro do pulmão. Aliás, foi o mais comum a nível mundial em 2022, com 2,5 milhões de novos casos e a principal causa de morte por cancro, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por outro lado, e no que toca à taxa de sobrevivência, sobretudo do cancro da mama, tem aumentado nos Açores.
A taxa de sobrevivência, sobretudo do cancro da mama, tem aumentado com algum significado na região, e isto porque os diagnósticos os rastreios que estão implementados, a acessibilidade aos cuidados e aos tratamentos, naturalmente que têm vindo a aumentar esta taxa de sobrevivência.
O responsável que falava à Atlântida a propósito do Dia Mundial do Cancro, que se assinala no próximo domingo, frisa que a adesão aos rastreios tem aumentado na região.
Sim, naturalmente que sim. Se bem que precisamos esclarecer que os rastreios não são da competência do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro, mas sim do Centro de Oncologia dos Açores. Sabemos que tem havido um aumento da aderência aos diversos tipos de rastreio que está implementado pelo Centro de Oncologia, o rastreio da mama, do cancro da mama, o rastreio do cancro do cólon e do reto, o diagnóstico das doenças orobucais, o rastreio também do colo do útero.
Mensalmente, o núcleo da Liga Portuguesa contra Cancro apoia cerca de 330 doentes na alimentação e medicação, o que se traduz em quase 4 mil pacientes por ano. Domingos Cunha adianta que prestam apoio psicológico com consultas de psico-oncologia, uma especialidade que se tem registado, uma procura cada vez maior e que atualmente tem 140 consultas agendadas. O Dia Mundial do Cancro tem como lema Por Cuidados Mais Justos, uma campanha trianual que tem como grande objetivo a luta pela prevenção. Nesse sentido, serão desenvolvidas várias atividades para assinalar o dia. A Organização Mundial de Saúde estima mais 35,3 milhões de novos casos de cancro em 2050, um aumento de 77% face aos 20 milhões de casos estimados em 2022, contribuindo o álcool, o tabaco e a obesidade para este aumento.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Duas mulheres ficaram em prisão preventiva e um homem com termo de identidade e residência por fortes indícios do homicídio de um idoso na Praia da Vitória. Em comunicado à Polícia Judiciária, adianta que a investigação foi iniciada a 20 de dezembro de 2023, quando a vítima, com 77 anos, foi encontrada sem vida no interior da sua residência. Posteriormente, a 24 e 25 de janeiro, foi realizada uma operação policial com 14 buscas. As duas mulheres, de 43 e 46 anos e o homem, de 25, são suspeitos da prática do crime de homicídio qualificado na cidade da Praia da Vitória. Segundo a PJ, as duas suspeitas terão ido à moradia da vítima, onde infligiram lesões na região craniana do homem, com recurso a um objeto contundente. Os suspeitos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo as duas mulheres ficado em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, enquanto o homem ficou com termo de identidade e residência, de acordo com a Polícia Judiciária.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional esclareceu que está em gestão e limitado nas suas funções a propósito do processo de transição dos assistentes operacionais para a nova carreira de técnicos auxiliares de saúde. A Secção Coordenadora Regional do SINTAP revelou ontem que a Secretária da Saúde, Mónica Seidi, determinou a suspensão do processo de transição dos assistentes operacionais para a nova carreira de técnicos auxiliares. Esta secção reuniu-se com a tutela para assegurar a transição condução da negociação em curso para o novo governo regional, que sairá das eleições de domingo. De acordo com o sindicato, a governante assumiu a vontade de, logo que estejam reunidas as condições de plena legitimidade governativa, voltar à mesa das negociações para fixar os critérios de transição de carreira de forma justa e transparente. A seguir às eleições, o Governo Regional voltará a entrar em contacto com hospitais e unidades de saúde para proceder ao levantamento de quantos assistentes operacionais, entre os cerca de 1.700 assistentes, poderão estar em condições de passar para a carreira de técnicos auxiliares de saúde. Segundo Orivaldo Chaves, coordenador da secção do SINTAP de Angra do Heroísmo, disse, aliás, o responsável em declarações à Lusa. A suspensão das negociações atrasará a transição da carreira em pelo menos 2 semanas. No esclarecimento, o Executivo observa que em dezembro de 2023 foi aprovado pela Presidência do Conselho de Ministros o diploma legal que procedeu à criação da carreira de regime especial de técnico auxiliar de saúde.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A campanha para as legislativas regionais de domingo termina hoje, com a maioria das candidaturas a escolher as ruas de São Miguel para as últimas iniciativas e menos de metade acompanhadas pelos líderes partidários. Quase 230 mil eleitores vão votar para escolher os 57 lugares do Parlamento Regional após a primeira legislatura com fim antecipado na história do arquipélago, na sequência do chumbo do Plano e Orçamento Regional para este ano e da dissolução da Assembleia Legislativa pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Da agenda de hoje constam ações de quase todas as 11 forças políticas concorrentes, com exceção da coligação MPT Aliança, que apenas teve a lista validada no Círculo de Santa Maria e durante toda a campanha não comunicou qualquer iniciativa. Ontem, 4 partidos fizeram campanha na Feira de Santana, no Conselho da Ribeira Grande, em São Miguel. O PS foi o primeiro a chegar. Vasco Cordeiro, que apenas se cruzou com o candidato do JPP, apelou ao voto para evitar um governo com a extrema-direita. Por outro lado, rejeitou que a necessidade de acordos à esquerda possam levar a nova instabilidade.
O que já se provou é que a instabilidade não mora do lado do PS. Todos os fatores de instabilidade ao longo destes 3 anos continuam presentes, porque a instabilidade esteve e está dentro desses 3 partidos. E, portanto, os açorianos decidirão. Vamos confiar, vamos confiar.
Já o líder da coligação PSD, CDS-PP e PPM, reafirmou compromissos com os agricultores. José Manuel Bolieiro cumprimentou vendedores e compradores a quem pediu o voto nas eleições de domingo, mas não se chegou a cruzar com as caravanas do PS, do Chega e do JPP. Para o candidato, a defesa dos agricultores e da produção açoriana é uma promessa a cumprir.
E manter-se o subsídio do saco de milho, isso é muito bom. Foi uma iniciativa muito boa.
Sabe que comigo, em presidente do governo, apoio ao rendimento do lavrador e do produtor é uma garantia. É que nós aqui compensamos os rateios que eram antes feitos com o nosso esforço orçamental regional. Para quê? Para garantir estabilidade no rendimento e aos apoios aos nossos produtores. Ao contrário do que aconteceu na República, e agora estão a imitar-nos. As pessoas sabem e conhecem que eu sou de proximidade, que não tem nada a ver com a arrogância, não tem nada a ver com o autoritarismo, não tem nada a ver com o poder, tem a ver sobretudo com a responsabilidade e a missão de bem governar em diálogo e consultação com as pessoas.
O Chega foi um dos partidos que também marcou presença na Feira de Santana, com André Ventura ao lado. José Pacheco disse que abandona a liderança do Chega nos Açores se o partido não eleger pelo menos 4 deputados.
Menos de 4 deputados, vocês nunca mais me veem. Vamos embora dos Açores, se tiver menos de 4 deputados, emigro.
André Ventura, líder do Chega, mostrou-se confiante para domingo.
Vamos fazer a mudança que isto é preciso, não?
Já
vamos fazer a mudança que isto é preciso. Pela primeira vez é possível e, portanto, nós vamos lutar por ela.
Trabalho, não subsídios, trabalho.
No mesmo evento, o cabeça de lista do partido, Juntos pelo Povo, pelos círculos de São Miguel e de compensação às regionais, Carlos Furtado, defendeu a valorização da agricultura com forte apoio à exportação. O coordenador da Iniciativa Liberal, Luno Barata, considerou que a verdadeira sondagem será aquela que o povo dará na noite de domingo, mantendo a expectativa de reeleição de um deputado. Barata fez uma arruada nos mosteiros, onde disse que não teve quaisquer contactos para entendimentos e só aceita negociar após as eleições.
Não veio comentar boatos, tricas, acusações falsas, qualquer tipo de negociação que tenha existido. As pessoas são livres até de se sentar para negociar. Comigo ninguém se sentou, comigo ninguém se vai sentar até o povo dos Açores se expressar nas urnas.
O coordenador do Bloco de Esquerda defendeu a criação de um plano regional de habitação para analisar o estado do setor e criar soluções para o futuro e que é preciso regular e criar limites ao alojamento local. António Lima acusou ainda Vasco Cordeiro de andar a pedir cheques em branco aos açorianos.
Votem no PS e então logo se vê. Ora, aquilo que é preciso é clareza no discurso. É preciso respostas concretas à vida das pessoas. É preciso garantir que há uma mudança de política. O Bloco de Esquerda está cá para as soluções. É preciso é que o Partido Socialista se decida e diga o que é que quer. E não peça apenas um cheque em branco aos açorianos, dizendo que um dia fala com a esquerda e no outro dia fala com a direita.
O cabeça de lista às eleições falava em Ponta Delgada durante um encontro com o movimento Habitat. O líder do PAN Açores disse que vai avançar, se necessário, com uma medida no Parlamento Regional, caso seja reeleito, que obrigue o Executivo a canalizar pelo menos 1% do orçamento regional para a cultura.
Da mesma forma que nós temos, em média, da União Europeia, 1% do Produto Interno Bruto para a cultura, essa é a média da União Europeia, nós pretendemos o mesmo. 1% do nosso orçamento regional aliado ao investimento apenas para a cultura nos Açores.
Pedro Neves, que esteve em campanha de rua em várias freguesias de São Miguel, por onde se apresenta como candidato, a par do círculo de compensação, considerou que durante estes 3 anos a coligação não olhou para a cultura como devia ter feito, que foi o parente pobre desta coligação. Já o Livre quer apoiar a produção local e propõe parcerias público-cooperativas com produtores locais para fornecer os setores público e solidário. Numa visita ao Mercado da Graça, o partido disse querer ainda a intervenção do Estado na garantia de um rendimento justo aos pescadores.
A nossa proposta é a de parcerias, chamamos de parcerias público-cooperativas, porque é para tentar mostrar a ideia de que nós queremos que o próprio Estado, através das instituições como escolas, universidades, os próprios centros de saúde e hospitais, adquiram produtos locais, mas não com incentivos para fazer baixar o preço, digamos assim, mas claramente pagando bem e preferencialmente aos produtores locais.
A CDU abordou 2 áreas de elevada importância para a Ilha do Pico, o setor das pescas e o da saúde. Marco Varela lamentou as condições indignas que continuam a funcionar o Centro de Saúde das Lages do Pico.
E nós temos uma estrutura, uma unidade de saúde que tem várias deficiências, nomeadamente em relação às suas infraestruturas. É necessário olharmos para elas, recuperar essas infraestruturas, dar melhores condições aos seus profissionais e aos seus utentes.
O coordenador do ADN Açores, Rui Matos, pediu cortes nas despesas para melhorar os serviços e o acesso das ilhas sem hospital.
Então, eu estive outro dia a falar essa questão, porque quem tiver um azar na sua vida, que vai não aos 67 anos por motivos de doença, não chega a levar 300 euros por mês. É uma classe na saúde que está degradada cada vez mais e é um desânimo. E é visto, portanto, pelas imagens que se olha aqui para o seu hospital de Alvina Espírito Santo, principalmente essas cabanas que já estão aqui há desde o tempo da pandemia, é sinal que não é o suficiente as instalações mesmo nos hospitais. Agora que estão-se a fazer obras há cabo de anos que esse hospital já está construído, há zonas daqui do Hospital Ponta Delgada que ainda não estão finalizadas.
Rui Matos, que visitou o Hospital de Ponta Delgada, afirmou ainda ser necessário repensar as despesas com conselhos de administração e um modelo de transporte de doentes.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo pede solidariedade para com os salões que estão diretamente afetados pelo corte de estrada entre o Cabo do Raminho e a Mata da Serreta. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Depois de afetada por uma derrocada na sequência de um sismo de maior magnitude que abalou a Ilha Terceira no passado dia 14, a estrada, que se mantém encerrada por motivos da segurança da população, vai afetar o trajeto dos bailinhos por não poderem completar a tradicional volta à ilha. Por este motivo, a autarquia de Angra do Heroísmo pediu solidariedade para com os salões que podem sair prejudicados.
Isso leva a uma certa preocupação com o que é que será o carnaval daquelas freguesias, quer de um lado, quer do outro, do corte de estrada, porque, na verdade, elas já no ano passado tiveram algumas dificuldades, foram freguesias em que o número de grupos foi inferior àquilo que seria de esperar, e, obviamente, se não houver uma particular atenção, e diria mesmo uma certa solidariedade com as pessoas daquele lado, arriscamos a ter um carnaval muito pobre naquelas freguesias, e por isso também fica aqui o meu apelo aos grupos para que nos dias iniciem ou pelo Raminho ou pela Serreta, mas que deem uma particular atenção àquele lado da ilha.
Em declarações ao Rádio Clube de Angra, o autarca relembra que existe uma crise sismovolcânica em Santa Bárbara e deixa um apelo às pessoas que frequentam os salões.
Temos que estar preparados para evitar o pânico e evitar as fugas precipitadas, porque podem causar grandes problemas. Todos os nossos salões são edifícios seguros e vamos distribuir nos salões um folheto explicativo, e aquilo que se pede às pessoas é que tenham calma. Ou seja, no caso de um sismo, a casa considera que não vai cair, as pessoas devem permanecer sentadas nos seus lugares e depois sair ordeiramente. O grande risco aqui é o pânico e são os apertões e as pessoas passarem umas por cima das outras. E, portanto, o que é preciso é garantir que as pessoas não saem desordenadamente. Exato. E que não se empurram e que não se pisam por causa de qualquer sismo que aconteça.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.